sabe, eu preferia que o Sr. Presidente despeça-me todas as vossas excelências, para não preocupar os
tempos. Senhores deputados, segunda parte da nossa reunião, vamos votar a apreciação e votação das atas 20 e 21 dos dias 16 e 17. Todos leram, portanto, quem se abstém, quem vota contra, aprovadas por unanimidade. Passamos de imediato ao ponto 2. A apreciação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição de alguns responsáveis políticos na gestão de entidades públicas e privadas intervenientes no último processo de privatização da TAP. Presumo que o Sr. Deputado Heitor Sousa quer fazer a apresentação do requerimento. Peço-lhe brevidade. Como é seu timbre, portanto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só um minuto, Sr. Presidente. Obrigado por me conceder a oportunidade de justificar este requerimento. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares não teve, creio eu, na parte em que na reunião anterior da Comissão se discutiu o requerimento do... Não é do PSD, é do Grupo Parlamentar do PSD. Que eu saiba, ainda não houve fusão entre o CDS e o PSD, houve. Ah, bom, pronto. Portanto, na segunda parte da discussão desta matéria do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do negociador do processo, Dr. Diogo Lacerda Machado, do processo de reestruturação do acordo com a Gateway, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não estava na sala e, nessa altura, nós anunciamos a intenção de, na sequência dessa aprovação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, suscitarmos aqui, na reunião seguinte desta Comissão, a audição de um conjunto de responsáveis políticos e técnicos relativamente ao último processo de privatização da TAP. E, portanto, o requerimento vem exatamente nessa sequência e daí a razão porque, para além das entidades e das pessoas que nós entendemos que são necessárias serem ouvidas relativamente ao processo de privatização da TAP, que o governo anterior desenvolveu, devemos, evidentemente, ouvir também o atual presidente da ANAC, o Dr. Luís Silva Ribeiro, e também, evidentemente, no final, o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão do requerimento. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer usar da palavra. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, Presidente Democrata, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um... relembrar que o objetivo do requerimento do Partido Social Democrata para ouvir o Dr. Diogo Lacerda Machado, mais do que saber os detalhes da negociação, é perceber o que é que um advogado, membro de um conselho de administração de uma empresa privada, está a negociar, em nome de quem, com que mandato, com que contrato e em que termos ele está a fazer este processo. Enfim, é só uma precisão relativamente àquilo que o deputado do Bloco de Esquerda referiu. Eu, relativamente a este requerimento em concreto, gostaria de fazer uma sugestão e uma reserva que gostaria que ficasse registada neste início. A sugestão é que o Ministro Pires Lima e o Secretário de Estado Sérgio Monteiro fossem ouvidos na mesma audição, uma vez que foram membros do mesmo Ministério e, portanto, conduziram o processo, mas se o Bloco assim o entender e se os outros grupos políticos também o entenderem, julgo que era uma questão de pouparmos tempo e sermos mais eficientes na própria audição. E a reserva tem a ver com a possibilidade que o Partido Social Democrata evoca neste momento de convidar outros elementos em função da avaliação que for feita em cada uma destas audições. Se houver necessidade de aprofundar alguns aspectos ou cobrir outras matérias, não o faremos agora, porque não sabemos se vale a pena fazê-lo, mas naturalmente que se entendermos que é fundamental para esclarecer cabalmente todo este processo, apresentaremos no devido momento outros pedidos, mas dizer também que votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lembrar só aos senhores deputados que teremos uma reunião de coordenadores a seguir para discutirmos procedimentos. Concentrem-se apenas na apreciação de mérito do requerimento, poupamos tempo, dizendo que obviamente estamos a falar de entidades que são meros cidadãos comuns à data de hoje e, portanto, a aprovação destes requerimentos era meramente no sentido de os convidar, e isso faremos, como já fizemos para o processo anterior, para que possam vir à Comissão dar os esclarecimentos devidos. E, portanto, o procedimento, depois, como é que fazemos a agregação? Porque há um conjunto de requerimentos sobre a mesma matéria, há inclusivamente já audições regimentais agendadas com os ministros, podemos depois agregar, mas sobre essa matéria, agradecendo as sugestões, podemos deixar para depois para a reunião de coordenadores. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, pedindo também a palavra, tem a palavra.
Bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que o Partido Socialista concorda com os preceitos introduzidos no requerimento do Bloco de Esquerda. Aliás, o próprio requerimento elaborado pelo Bloco de Esquerda vai ao encontro daquilo que nós no PS dissemos aqui quando da apresentação por parte do PSD do requerimento para ouvir o Dr. Diogo Lacerda Machado, porque a nós interessa-nos de facto discutir o processo da privatização da TAP desde a sua gênese até aos dias de hoje e não concentrar-nos em episódios muitas vezes colaterais para fazer mascarar aquilo que foi o processo altamente nocivo relativamente ao processo de privatização da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pedro Soares.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, agradeço a simpatia, a amizade, a diligência do Sr. Deputado Heitor Sousa relativamente à minha pessoa. Agradeço-lhe, como é óbvio, muito. O CDS está sempre representado nesta Comissão e nós conhecemos bem os fundamentos com que não foi? Percebo que o senhor deputado, nessa lógica parlamentar, de elegância parlamentar, tentou associar uma palavra que eu nem sequer tinha utilizado. Portanto, além da sua elegância, percebo que o senhor deputado tem, efetivamente, uma grande capacidade de audição. Mas pronto, o Parlamento também serve exatamente para estas coisas. Mas agradeço-lhe muito, senhor deputado, penhoradamente, a referência... Referência, não é reverência, Sr. Deputado, referência repetida que me fez, que é muito simpática. Mas para lhe dizer que o CDS, como sabe, associou-se à chamada cá do negociador em nome do Primeiro-Ministro, pessoal, é uma das matérias que nós queremos também esclarecer, como é que há uma participação de uma pessoa a nível pessoal em representação do Primeiro-Ministro numa negociação, por cima até dos próprios membros do Governo, mas isso é uma matéria que apuraremos quando vier cá esse mesmo negociador. Mas como é óbvio, Sr. Presidente, nós não nos opomos a nenhum destes nomes. Parece-nos, contudo, importante até uma matéria que foi já falada duas vezes aqui hoje. A necessidade de, eventualmente, no decurso das audições, de se poder chamar cá mais gente. Aliás, o senhor deputado Luís Testa falava agora mesmo da necessidade de olharmos para este processo desde o início, o processo da privatização da TAP desde o início. Portanto, eventualmente, teremos de chamar cá o engenheiro João Cravinho, que foi a primeira pessoa que iniciou, efetivamente, um processo de privatização da TAP, ou o Dr. Jorge Coelho, que também participou num processo de privatização da TAP e pode ser efetivamente, pois é muito interessante compararmos. É, por acaso, o Sr. Deputado Luís Testa...
Senhores deputados, Senhores deputados, dê-me só um segundo. Eu dou sempre a palavra a todos os grupos parlamentares, mas vamos ter que terminar com sistemáticas interrupções sempre que um grupo parlamentar usa da palavra. Não abona a qualidade dos nossos trabalhos e não acrescenta nada de inteligente ao debate. Peço imensa desculpa. E, portanto, peço que cada grupo parlamentar faça aos seus considerantes. A seguir, cada deputado pode pedir um conjunto considerável de figuras regimentais, em que a mesa acede sempre. Tem tolerância no tempo. Só pena nós temos hoje, daqui às 14h, depois vamos cumprir mesmo a nossa agenda, ou então começamos as reuniões às 19h e eu darei liberdade para anedotas e para imaginação fértil para o que quiserem, mas depois não se queixem. Sr. Deputado, para concluir, se não se importa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a figura regimental que é falar, pelos vistos não é fácil nesta comissão. Mas diga-lhe, Sr. Presidente, se calhar é um debate muito interessante fazer essa comparação. Todos nós lembramos que esse primeiro processo de privatização da TAP era um processo que implicava a privatização de 100% da TAP, coisa que nunca foi proposta por nenhum governo depois dessa mesma matéria. Nunca ninguém propôs 100% efetivamente a privatização da TAP. E, portanto, acho que é uma reflexão muito interessante e acho que o Sr. Deputado Luís Testa, com a sua inteligência que o caracteriza nesta comissão, deu aqui uma ajuda efetiva para, por exemplo, termos mais uma linha de podermos fazer uma audição. E por isso mesmo, Sr. Senhor Presidente, perante o que está aqui, nós não temos nenhuma oposição, pelo contrário, aderimos entusiasticamente a esta mesma chamada, com esta reserva que, eventualmente, a destas audições pode ser necessário chamar mais gente.
Sr. Deputado Bruno Dias, para intervir pela primeira vez sobre o requerimento, e é só sobre o requerimento, presumo, Sr. Deputado.
Acertou, em cheio, Sr. Presidente. É mesmo só sobre o requerimento. O PCP naturalmente concorda com a abordagem de um debate que deve ser feito essencialmente em torno do processo da privatização da TAP no seu conjunto, das implicações e das opções políticas que foram sendo seguidas e também daquelas que têm vindo e que estão a ser seguidas atualmente em relação à companhia. Estamos de acordo com estes nomes que estão apontados. Sobre o procedimento, concordo que deve ser tratado na reunião de mesa e de coordenadores. E queria salientar aquilo que foi dito há pouco pelo Sr. Deputado Luís Moreira Testa e com o qual nós estamos de acordo, é que este é um processo que nós também não damos como concluído, ou seja, nem foi formalmente concluído em data determinada, nem está concluído hoje. Portanto, nós vamos avaliar o processo de privatização desde o seu início até aos dias de hoje, penso que foi esta a expressão que o Sr. Deputado utilizou e ela é adequada, e portanto devemos fazer daqui não uma espécie de novela de cordel sobre casos pessoais, sendo que o regular funcionamento e cumprimento da lei deve ser sempre uma questão em cima da mesa. Não vamos ignorar aspecto nenhum, mas precisamente por não ignorarmos aspecto nenhum, recusamos a reduzir esta discussão em torno da TAP a um processo de uma pessoa ou duas, e devemos tirar conclusões para o futuro imediato e para o futuro longo prazo em relação à companhia, tratando-se, como se trata, de uma questão em que nós não podemos ficar uma espécie de autópsia. Não temos que ficar à espera da morte de alguém para dizer que a autópsia vai ser feita. Não, nós temos que impedir que o crime seja consumado e temos que tomar medidas imediatas para que a legalidade e a correta e adequada condução política do processo relativamente à TAP seja devidamente garantido. E é nesse espírito que o PCP irá participar nesta discussão, como sempre, e é nesse espírito que viabilizamos e votamos favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sem Simões, pede uma palavra para que efeito.
Relação à mesa. Sr. Presidente, eu queria pedir ao Sr. Presidente e à mesa para distribuir aos senhores deputados da Comissão uma solicitação do Partido Socialista dia 16/12/2012, em que solicitava a presença e os esclarecimentos do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares Miguel Relvas relativos à privatização da TAP, bem todas as questões relacionadas com o processo, uma vez que o Sr. Ministro tinha sido indicado nessa altura como representando uma das partes e um dos concorrentes nesse mesmo processo. Portanto, se o Sr. Presidente não se importasse, fazia distribuir a todos os deputados, quer as notícias, quer os requerimentos, quer as afirmações do Partido Socialista relativamente ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares quanto à privatização da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto aos requerimentos entrados nesta comissão, faremos quanto às notícias. Veremos o que podemos fazer, mas será distribuído. Sr. Deputado Teixeira de Sousa, para... Sr. Deputado, eu queria votar o requerimento, mas como é óbvio, sendo autor do requerimento, tenho a palavra, peço-lhe apenas com necessária brevidade.
É muito rápido, Sr. Presidente. Nós não achamos que seja despicienda o facto de se propor que a vinda do Sr. Ex-Ministro da Economia e do Sr. Ex-Secretário de Estado seja de forma separada. E isso achamos que tem relevância política. Já o mesmo no que se refere à presença conjunta dos senhores David Neilman e Humberto Pedrosa, como representantes de uma única entidade, pode perfeitamente ser conjunta. Sobre o debate que aqui se fez, eu queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares o seguinte: eu acho que não é uma atitude, é uma escapatória do debate usar-se uma técnica que é referir-se a pessoas que não estão presentes aqui neste debate. Nós preferimos o debate frontal com as pessoas que aqui estão na comissão. Lamento que o Sr. Deputado use essa forma que eu lhe chamaria uma espécie de esperteza saloia, que é de confundir o debate que aqui está a ser feito entre o CDS e o Bloco de Esquerda com referência a pessoas que não estão aqui e que, sinceramente, não fazem parte deste jogo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o requerimento. Tendo em conta os grupos parlamentares, parece-me que a votação é clara. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao... Sr. Deputado, faz o sinal para... Vamos passar ao requerimento, ao ponto 3, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS para a audição da Associação de Hotelaria de Portugal, na sequência da extinção da senhora de missão de estratégia integrada de Belém. Deputado Mota Soares.
Telegraficamente, Sr. Presidente, mesmo telegraficamente, uma das competências e bem desta Comissão é exatamente acompanhar todas as matérias que têm a ver com o turismo. Aliás, nesse sentido mesmo, tenho para nós já aqui a deputada Hortêncio Martins, que é presidente desse grupo de trabalho do turismo, constituímos uma subcomissão, um grupo de trabalho sobre a matéria do turismo. Era importante também dinamizar esse mesmo grupo de trabalho, na nossa opinião, e pareceu-nos que era muito importante neste momento poder ouvir nesse grupo de trabalho a Associação de Hotelaria de Portugal, na sequência de um conjunto de decisões que foram tomadas pelo atual Governo, que, de acordo com a própria Associação de Hotelaria de Portugal e muitos hotéis que são diretamente afetados por essa decisão, nos alertaram publicamente para o risco de estagnação, o risco de desenvolvimento turístico de uma parte significativa da cidade de Lisboa, incumprindo até num conjunto de compromissos que tinham sido estabelecidos também com investidores, com agentes económicos e que agora podem efetivamente ter mais dificuldades nesse sentido. E por isso mesmo, Sr. Presidente, parece-me muito importante e parecer-me muito importante podermos, nesse grupo de trabalho, proceder à audição da Associação de Hotelaria de Portugal e espero que todos os grupos parlamentares uma regra não escrita, mas que tem existido e bem aqui nesta Comissão de conseguirmos viabilizar estas mesmas audições, o venha de novo a acontecer. Permitam-me só, Sr. Presidente, estando no uso da palavra, um pequeno acréscimo. Eu gosto do debate parlamentar e gosto do debate parlamentar franco e leal. O Sr. Deputado acusou-me a mim de ser ator, tendo como presidente do seu partido uma atriz. Ó Sr. Deputado, falando em anedotas, faz-me lembrar aquela anedota do Corvo que, de facto, para quem não gosta, Sr. Deputado. Senhor Deputado,
estamos a entrar em matéria que não é relevante para...
Senhor Deputado, pode gritar o tempo que quiser, Senhor Deputado.
Senhores Deputados.
Pode gritar o tempo que quiser, Senhor Deputado, pode elevar a voz, eu mantenho na minha serenidade, mas parece-me, Senhor Deputado, que se quer fazer acusações, convém olhar pelo menos um bocadinho para dentro de sua casa.
Senhores Deputados, mais alguém quer fazer alguma intervenção sobre este requerimento? Não sendo o caso, Sr. Deputado de Sousa, sobre o requerimento.
Eu creio que este requerimento tem evidentemente a aprovação do Bloco, seguindo o princípio que nós fazemos sempre em relação a qualquer pedido de audição nesta Comissão. Parece-me, no entanto, que ouvir apenas a Associação de Hotelaria de Portugal sobre esta matéria é curto, de pelo menos... O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi uma das entidades citada a propósito desta matéria, devia também ser ouvido na sequência do tema que aqui é suscitada a audição. Mas esta é uma sugestão que eu deixava ao CDS, não sei se querem também integrar ou não. Não, é uma sugestão ao CDS no âmbito do debate frontal e leal.
Senhores Deputados, Vamos votar o requerimento. O requerimento será, esta audição será feita em sede do Grupo de Trabalho e o Grupo de Trabalho ponderará depois o que entender ouvir sobre essa matéria. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 4, que é a apreciação da informação sobre a discussão do projeto de resolução número 90 do Partido Comunista Português, assistência em escala em Portugal. Não sei se alguém tem alguma observação a fazer. Não havendo nenhuma observação, consideramos como fixa a discussão. Discussão em comissão do projeto de resolução 187 do Partido Comunista Português por intervenção urgente de recuperação da Estrada Nacional número 4. Deduzo que o Partido Comunista Português, quem fará a discussão? Sr. Deputado Bruno Dias, estava à procura de Vossa Excelência, tem a palavra. Não é preciso? Sim, senhora. Não, mas agora estamos já na discussão do projeto de resolução 187, sobre...
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, pensei que estava a referir-se à informação sobre o projeto 90.
A informação dei como boa que poderia seguir. Já estamos no ponto da discussão do Estrada Nacional número 4. É o Sr. Deputado que faz a discussão?
Muito bem. Agradeço, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução procura ser tão objetivo e tão esclarecedor quanto possível. Estão aqui senhores deputados eleitos por distritos do Alentejo, para além do distrito de Setúbal, e conhecem bem a importância, eu diria ancestral, que a Estrada Nacional 4 representa na ligação da região que agora se chama Área Metropolitana de Lisboa ao Alentejo, à fronteira com Espanha, de Elvas Badajoz. E ainda hoje, existindo uma autoestrada com a importância que tem a A6 no acesso, como eixo estruturante no acesso à fronteira, Lisboa-Badajoz, continua a ser, por razões económicas, a Estrada Nacional 4 um eixo fundamental para o próprio abastecimento de mercadorias na área metropolitana de Lisboa, transporte rodoviário de mercadorias que se faz por aquela estrada no acesso do Alentejo ao Montijo e daí à área metropolitana, mas também a utilização que as populações fazem, não apenas para as deslocações entre regiões, mas até na própria região, tratando-se ainda por cima de um concelho daqueles que existem, que não são muitos no país, que têm o seu território com descontinuidade geográfica. Isto é, há freguesias que para aceder à sede de concelho têm que atravessar território de outro concelho pelo meio, através desta estrada, que está, senhores deputados, numa situação absolutamente inaceitável, do ponto de vista da sua degradação. Os problemas foram agravando. Em 2011 tivemos por escrito a resposta do Governo de que não era prioridade, nem então Estradas de Portugal, a grande reparação que iria ser feita, que deveria ser feita, não era prioridade e como tal não ficou no plano de prioridades. Do ponto de vista da segurança rodoviária, estamos perante uma situação grave, num eixo que realmente é um eixo fundamental, continua a ser para uma utilização intensa de viaturas pesadas nessas condições que eu expliquei há pouco. E a questão que nós colocamos, senhores deputados, é muito simplesmente a de a Assembleia da República poder tomar posição que reforce aquilo que já foi adiantado do ponto de vista das intenções e dos objetivos pelo atual Governo. Isto é, quando o anterior Governo esteve pura e simplesmente silencioso e até, como eu disse, por escrito, informou que não era prioridade aquela reparação, o atual Governo, reunindo com autarquias locais, designadamente, informou que está no objetivo avançar com um horizonte concreto, que penso que será no prazo de um ano ou de alguns meses, do ponto de vista do arranque do processo, não que significa tal necessariamente o arranque da obra, como se sabe sempre nestas circunstâncias, neste tipo de circunstâncias, mas o que é certo é que as populações locais, os agricultores que utilizam muito constantemente aquela estrada, os bombeiros, toda aquela população, tiveram ainda há poucos dias, não sei se o Sr. Deputado em aparte estava a falar da questão dos tratores, exatamente o problema dos tratores e das máquinas agrícolas, que colocam uma exigência especial à capacidade daquela estrada, não apenas do ponto de vista da sua resistência, mas da capacidade de circulação e da capacidade de transitabilidade. E isto levanta os cuidados de ambas as partes, dos agricultores que têm a consciência que a estrada está em más condições e que precisa de permitir o trabalho diário das populações locais e da economia local, mas também deste tráfego de atravessamento interregional que utiliza aquela estrada. Há dias atrás, naquela mesma zona, na localidade de Pegões, houve uma jornada de protesto das pessoas, uma marcha lenta organizada pelos agricultores, precisamente, com as autarquias também a fazer ouvir a sua voz, para a urgência de uma resposta concreta do ponto de vista político, de vontade política de avançar em termos concretos com esta intervenção. É esse o sentido que nós propomos, é de que haja uma tomada de posição da Assembleia, inclusive é dando força e dando consistência a essa intenção já manifestada e essa abertura já manifestada pelo Governo português, para que realmente essa intervenção possa ter lugar o mais rápido possível, na escala de prioridades e na escala de importância que é reconhecida por todos nesta matéria. Muito obrigado.
Tendo em conta a manifestação de vontade do Governo em fazer a obra, mais alguém quer intervir? Ainda assim, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo muito rápido dizer que concordamos com a emergência da intervenção nesta estrada. Neste troço em concreto, são 30 quilómetros, portanto, entre Atalaia, portanto, e Pegões, portanto, eu conheço muito bem esta estrada. É muito importante para a Península de Setúbal, mas também muito importante, ou importantíssima para o Alentejo, mas também para o país, porque é uma estrada nacional que nos leva as mercadorias e traz mercadorias da Europa. Dar nota que, nos últimos anos, ainda assim, tendo em conta o contexto e as dificuldades que vivemos, foram feitas um conjunto de intervenções muito ligeiras, é verdade, nas situações mais críticas da obra, não resolveram o problema, e na prática está num estado de degenerescência bastante avançado que requer uma intervenção muito exigente, digamos assim. Muito obrigado, só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para manifestar o nosso acordo com o sentido geral do projeto de resolução do PCP e referir que a nós parece-nos que o tipo de intervenção que a Estrada Nacional número 4 requer é um bocado mais profunda do que uma simples reparação de manutenção. Creio que é preciso que essa estrada, a reparação e a reabilitação dessa estrada seja integral em toda a sua extensão, e creio que um remendo, mesmo que seja num troço limitado de alguns quilómetros, não vai resolver o problema da circulação em condições de segurança rodoviária em toda a sua extensão. Eu creio que isso vai ser necessário incluir no plano de investimentos da Infraestruturas de Portugal como prioridade de intervenção na rede rodoviária nacional, coisa que não está atualmente incluída, e creio que só isso é que permitirá resolver em profundidade e e definitivamente os problemas que estão colocados na via. Mas nós temos uma dificuldade maior que o governo anterior vem introduzir nesta matéria, é que a dita fusão que ia criar as tais sinergias entre a rede de infraestruturas rodoviárias e a rede de infraestruturas ferroviárias, ou seja, entre a REFER e as Estradas de Portugal, veio criar mais problemas do que as sinergias. E um dos problemas está exatamente aqui, é que nós neste momento temos um ator que promove a intervenção nas redes rodoviárias e ferroviárias em simultâneo, com um orçamento limitado, e, portanto, a capacidade da Assembleia da República reclamar junto do Governo a intervenção sobre esta estrada em concreto, está diminuída pelo simples facto de ter havido uma decisão errada do ponto de vista da gestão de redes de infraestruturas de transporte no passado. E essa decisão dita com, feita em nome de sinergias, está agora perante nós, que está a criar mais dificuldades do que as famosas sinergias que foram inicialmente anunciadas. Portanto, nós vamos ter sempre esta dificuldade agora e no futuro, a menos que se reverta mais uma asneira que o governo anterior fez, que foi de fundir a rede, a entidade que geria a rede rodoviária com a entidade que geria a rede ferroviária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Luís Moreira Teste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta via de comunicação é uma via que eu conheço muito bem. É uma via que apresenta um estado de degradação muito acelerado. Aliás, é uma via que tem sofrido muito poucas intervenções, não só ao nível da sua beneficiação, mas também ao nível da sua conservação. E, portanto, é de facto muito importante que o Estado possa perceber que esta via não contribui só, e isso já não era pouco, era muito relevante, para a deslocação das pessoas entre as diversas comunidades, mas é uma via que contribui significativamente para o ambiente económico e para a competitividade nacional. E quando estão anunciados diversos investimentos, tendo em conta a ligação mais rápida à Espanha, também é absolutamente necessário e imperativo que equipamentos de outra geração, mas ainda absolutamente essenciais, não fiquem esquecidos no tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Presidente, tentando ser tão telegráfico como o orador que me antecedeu, também para reafirmar a fundamental importância desta via de comunicação, quer do ponto de vista económico, é uma via de comunicação que faz ligação entre distritos muito relevantes do ponto de vista económico e até a própria Espanha. Relembrar também que a alternativa que existe a esta via é uma alternativa portajada e nem sempre é uma alternativa exatamente por ser uma autoestrada com mais limitações relativamente também às próprias movimentos de entradas e de saídas. Todos nós sabemos da importância, de facto, de poder fazer intervenções nesta mesma via. Aliás, é importante também não esquecer que a própria Estradas de Portugal, no seu plano de proximidade de médio prazo de 2015-2019, já tinha previsto um conjunto de intervenções nesta, nomeadamente nas zonas mais críticas desta mesma via, desta mesma estrada nacional, e portanto nesse sentido também associarmos a todas as pessoas que querem a requalificação o mais rapidamente quanto possível desta via que é tão importante para as populações e para a economia daqueles distritos e do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta fase, o PCP deseja apenas registar como muito positiva, digamos, a unanimidade que foi observada nesta comissão em torno das intervenções, que deram nota disso, relativamente à proposta do PCP de que haja uma resposta urgente ao problema grave que está a ser sentido no terreno pelas populações, pelos motoristas, pelos bombeiros, pelos agricultores, por toda a gente que utiliza aquela estrada, com muitas vezes até com perigo, relativamente à segurança rodoviária que está ali posta em causa. Queremos dizer que é pena que no passado esta abertura e esta preocupação não tenha tido, digamos, a expressão concreta que agora se vê, mas o que queremos de facto sublinhar pela positiva é a valorização do acordo que foi observado e verificado nas intervenções dos vários senhores deputados. Nós queremos daqui sublinhar e referir que o contributo fundamental que as autarquias locais, que os agricultores e a sua associação, que os trabalhadores, nomeadamente do transporte rodoviário, têm vindo a levantar a voz e a chamar a atenção para este problema, vale a pena ter em conta de facto e agir em conformidade com os alertas, os testemunhos e o sentir das populações e de todos estes setores que, no fundo, representam a população que merece e exige ver resolvidos problemas como este. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só relembrar que há consenso entre os grupos parlamentares para adiarmos o ponto 8, que tem a ver com a lei das comunicações móveis, portanto, votaremos na próxima reunião. Uma vez que houve também entradas de propostas ainda ontem à noite do Partido Social Democrata, que queremos estudar. Passamos de imediato ao ponto 6, apreciação e votação do parecer sobre o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o Regulamento da União Europeia 994. O relator, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, está presente entre nós, que aproveito para cumprimentar com saudações leoninas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, farei uma apresentação simples, até, embora a matéria seja uma matéria particularmente interessante e que justificasse um estudo mais aturado, mas como o Sr. Presidente teve a ocasião de assinalar, a iniciativa europeia deste relatório consiste em medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e por via disso, revoga um regulamento e procede a alterações de outro. O que se verifica, no fundo, é que há melhorias ao nível da segurança dos aprovisionamentos de gás que foram conseguidas na União Europeia, mas há também, e isso é abundantemente reconhecido, seja em função de fatores externos, seja também por razões de natureza técnica, um conjunto abundante de vulnerabilidades. E, portanto, é imprescindível assegurar uma melhor coordenação. E essa melhor coordenação justifica o reforço da cooperação regional, na melhoria da avaliação dos fatores de risco externo, nas obrigações assumidas pelos Estados-membros, reforço das infraestruturas de gás e no alargamento do âmbito geográfico da comunidade da energia. A forma como isto foi feito, das hipóteses que estavam em cima da mesa, consiste na melhor coordenação com princípios e normas estabelecidos a nível da União Europeia. E, portanto, esta opção tem em conta, como já disse, as circunstâncias de se verificarem graves crises de gás e que podem promover alterações profundas nos preços e na estabilidade dos mercados e na própria autonomia energética da União Europeia. E, portanto, era necessário estabelecer não apenas um reforço do quadro de exploração de sinergias, mas também mecanismos de identificação precoce e medidas adequadas para concretizar a solidariedade entre os Estados-membros em caso que se verificassem estas crises. Portanto, no fundo, o objetivo é melhorar o intercâmbio de informações, considerar melhor os riscos externos e tal é feito através de uma melhor cooperação e coordenação regionais, com a elaboração de planos preventivos de ação e planos de emergência a nível regional, avaliações de risco a elaborar em conjunto e modelos que estão constantes nos anexos que são apresentados e que, portanto, eu não dedicaria maior atenção. A título meramente exemplificativo, para que os senhores deputados fiquem conhecedores da situação, foi composta uma região norte-sul da Europa Ocidental, a qual integra Portugal, bem como a Bélgica, a França, o Luxemburgo, a Espanha e a Holanda, e considera-se que o mercado de gás nesta parte da União Europeia está bem desenvolvido, atingiu a maturidade e, por via disso, estão reunidas boas condições para se atenuarem os efeitos de situações de emergência e os seus impactos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem pedido a palavra o Sr. Deputado Costa. Partido Socialista tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeira instância, para cumprimentar o relator da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte pelo relatório. Da nossa parte, concordamos que é um tema muito importante, conforme já disse o Sr. Deputado Cristóvão Norte, nomeadamente nos momentos em que vivemos, a segurança e o aprovisionamento do gás natural devem ser cruciais, quer para Portugal, quer para toda a União Europeia. Por isso, obviamente, votaremos a favor do relatório, cumprimentamos novamente o relator e estaremos, obviamente, no debate e dispostos para trabalhar nas questões necessárias que são depois para a transposição desta diretiva, que nos parece a nós muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa associa-se aos cumprimentos ao Sr. Deputado Relator, passando de imediato à votação das conclusões. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra. Portanto, aprovado com voto contra o Partido Comunista Português e voto a favor das restantes bancadas. Passamos ao ponto 7, a apreciação e votação do parecer sobre o cartão verde proposta da Assembleia Nacional Francesa relativa à responsabilidade social das empresas da União Europeia. Cumprimentando o Sr. Deputado Relator António Costa e Silva de início pelo esforço e pela colaboração com este parecer, mas tem ainda assim a palavra para uma breve apresentação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Por ser um cartão verde não é nenhuma saudação especial às motivações clubísticas do Sr. Presidente. Deixar aqui as notas, agora pegando na matéria séria. Este é um assunto muito importante que nós devíamos nos envolver fortemente sobre ele. Tem a ver com a responsabilidade social das empresas, sobretudo das grandes empresas. Portanto, esta é uma matéria, quando me foi proposto pegar neste assunto, deparei-me com a pouca ou a fraca documentação sobre esta matéria. Portanto, a nível europeu praticamente não existe nada. Mas para quem não conhece bem o dossiê, portanto, esta é uma matéria que foi discutida na COSAC no dia 30 de outubro de 2015, sobre uma iniciativa da Assembleia Nacional Francesa e que propôs a todas as comissões, dos diferentes parlamentos, comissões de assuntos europeus, que esta matéria viesse a ser discutida. O que dá origem, portanto, ao problema e à necessidade de alguma intervenção, teve a ver com uma matéria, penso que por todos conhecida, que foi uma catástrofe que aconteceu num acidente muito grave em 24 de abril de 2013 em Dhaka, no capital do Bangladesh, em que no edifício denominado o Rana Plaza, em que estavam lá inúmeras empresas a trabalhar, nomeadamente nos têxteis, e que depois de sérios avisos sobre esse edifício, o edifício ruiu, mas tinha a particularidade que eram muitas multinacionais quem contratavam essas empresas localmente. Portanto, o acidente, a catástrofe, provocou 1.127 mortos e 2.000 feridos, portanto, nesse acidente. Dar nota que a Comissão Europeia, a partir daí, quis fazer alguma coisa, nomeadamente naquilo que tem a ver com as suas multinacionais, foram tomadas algumas iniciativas, mas nada em concreto. Daí o vazio legislativo sobre esta matéria. Também dar aqui uma nota importante que, sobre o caso em concreto ao nível da responsabilidade social, a Assembleia Nacional Francesa faz um conjunto de propostas que têm a ver com o envolvimento das empresas no que tem a ver com a sua responsabilidade social, mas também ambiental. E são matérias que eu penso que todos leram, portanto vale a pena depois aprofundar. Eu procurei fazer um enquadramento ao nível europeu do que é que existe, peguei no livro verde da União Europeia sobre as matérias que já foram desenvolvidas, as opiniões, peguei também a nível nacional nas opiniões do Conselho Económico e Social, nomeadamente da vantagem da responsabilidade social nas empresas, sobretudo nas grandes empresas e o papel que elas devem ter, mas também no conjunto de iniciativas que eu só dei algumas notas, da OCDE, da OIT, até do próprio Kofi Annan, numa declaração que teve já há bastante tempo. Portanto, em termos práticos, a minha opinião é que, portanto, se deve solicitar à Comissão Europeia para apoiar qualquer iniciativa que vá no sentido de um reforço da responsabilidade social corporativa e para apresentar uma proposta legislativa ambiciosa de implementação dos princípios da responsabilidade social europeia, portanto, a nível europeu. A responsabilidade social das empresas a nível europeu. Portanto, no parecer que proponho para se levar tanto à Comissão de Assuntos Europeus, ponto 1, a iniciativa da proposta do cartão verde parece-nos bastante pertinente. O segundo, este desenvolvimento do modelo europeu implica a construção de uma Europa mais coesa, mais preocupada com os direitos fundamentais, mas também com as questões ambientais. O desenvolvimento europeu, tanto no plano da modernização económica, da competitividade, da produtividade, como da qualidade ambiental e dos padrões de políticas sociais, é um objetivo partilhado por todos e convergente dos diferentes interesses económicos e sociais. A responsabilidade social das empresas constitui um instrumento para promover o modelo social europeu, que oferece a todos os Estados-membros e, obviamente, a Portugal um caminho para a participação no processo de construção europeia. Ainda, tratando-se de matérias de natureza global, tal não dispensa, ainda antes exige, aos diversos agentes nacionais, empresários e acionistas, gestores, trabalhadores, comunidades locais, governos e autarquias, sindicatos, associações patronais, organizações não-governamentais, consumidores e cidadãos em geral, a participação no debate e no movimento a favor do reconhecimento e valorização da responsabilidade social das empresas, bem como a definição de estratégias para a sua implementação. Por último, esta discussão deverá convergir no sentido da criação de legislação europeia, o aspecto para mim mais importante, que regule estas matérias, nomeadamente no sentido das empresas assumirem uma responsabilidade social, tanto na Europa como fora dela, aquelas que têm sede europeia, aplicando o princípio ao longo de toda a sua cadeia de produção. Isto era a forma mais sucinta possível, tendo em conta a extensão da matéria que aqui está. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra, Sr. Deputado Leitor Sousa.
É suscetível de ser discutido, não?
Claro, estamos exatamente a fazer a discussão, por isso o deputado tem a palavra.
Eu queria fazer uma intervenção sobre este relatório. Queria primeiro cumprimentar e saudar o deputado Costa e Silva, do PSD, pelo excelente trabalho de pesquisa e de recolha de informação sobre esta matéria, que me parece que é um trabalho sério e um trabalho que nos dá bastantes elementos de reflexão, sobretudo para o nosso quadro legislativo nacional, da matéria que aqui está em equação. Creio, no entanto, que o relatório é inconsequente, porque a análise que é feita, e bem feita, sugeriria, creio eu, medidas de natureza política propostas à Comissão Europeia, que não estão na proposta da Assembleia do Parlamento Francês e que eventualmente se justificariam serem adotadas para que a responsabilidade social das empresas seja efetivamente um instrumento separador de águas entre as empresas que vivem e sobrevivem à custa da sobreexploração dos trabalhadores e das pessoas que nela trabalham e as outras que têm essa responsabilidade social da empresa. Portanto, esta diferença que valia a pena que as empresas na União Europeia tivessem a respeito da responsabilidade social das empresas implica, a nosso ver, que a legislação acolha alguma forma de penalização ou de benefício por parte das empresas que respeitam uma área e as outras que não respeitam. Portanto, o chamado cartão verde devia ser uma forma distintiva de empresas que, por exemplo, respeitam os direitos humanos e ambientais, das outras que não o fazem. E, por exemplo, em concreto, Sr. Deputado, a pergunta que eu lhe deixo é esta. Faz sentido que uma empresa se candidate a fundos europeus quando, na sua prática interna de gestão, os direitos laborais, por exemplo, não são respeitados, quando 90%, quando, Sr. Deputado, estou-me a dirigir diretamente ao seu relatório e à sua opinião, quando 90%, por exemplo, dos recursos humanos que trabalham numa empresa são precários e são formas ilegais de desenvolvimento do trabalho assalariado, formas ilegais de desenvolvimento do trabalho salarial, falsos recibos verdes, como se costuma dizer. E faz sentido que estas empresas, por exemplo, se possam candidatar a fundos europeus? Não acha que deveria haver uma diferença fundamental entre a empresa que respeita a sua responsabilidade social e as outras que não o fazem. Portanto, a atribuição do cartão verde não seria uma espécie de uma marca, como se pode deduzir do seu texto, uma brand que as empresas podem exibir, tal como as empresas de transportes, por exemplo, exibem uma marca a dizer que são empresas qualificadas pela APSER. Mas do ponto de vista do serviço de transporte que prestam, não tem qualificação nenhuma. É tudo uma grande conversa. E, portanto, este tipo de consequências do cartão de verde deveria ser acolhido, creio eu, na legislação europeia e depois transposto para a legislação nacional. Portanto, Sr. Deputado, este é um exemplo. Na realidade, nós, infelizmente, no universo das empresas em Portugal, nós temos demasiadas empresas que estão perfeitamente, ignoram perfeitamente o que é isso da responsabilidade social, têm trabalhadores, inclusivamente no próprio setor empresarial do Estado, há empresas que têm, anos a fio, pessoas a exercerem funções com hierarquias, com horários, com remunerações pagas para essas empresas, que não pertencem aos quadros das empresas, e este tipo de ilegalidades, que são sistematicamente praticadas no nosso universo das empresas, infelizmente, devia, creio eu, merecer da parte desta iniciativa e a propósito dela uma intervenção mais consequente, de acordo com os princípios bondosos que a iniciativa do cartão verde encerra em si mesmo. Portanto, nós votaremos contra o seu relatório, não pelo facto de ele não ser um relatório adequado em termos técnicos e políticos da avaliação que é feita da proposta, mas sobretudo pela inconsequência das propostas que tem na sua parte final e daquilo que nós consideramos que seria necessário que tivessem para que esta responsabilidade social das empresas fosse efetivamente efetiva e mexesse com o universo das empresas a que se destina. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o deputado Costa da Silva pelo texto apresentado, no parecer, por aquilo que está nele contido, pela sua abrangência e também pelas preocupações que são refletidas no parecer agora apreciado. De facto, nós deparamos-nos todos os dias com os problemas que o parecer enuncia. Ou seja, regras que os países da União Europeia se impõem a si próprios, mas que libertam cidadãos, empresas ou residentes ou com sede na União Europeia para que não cumpram aquilo que está estatuído no nosso ordenamento jurídico e no nosso ordenamento social, mais do que no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, impera hoje na generalidade da União Europeia uma convicção de aproximação da qualidade do trabalho, da qualidade e da segurança na atividade profissional, que muitas vezes, não raras vezes, os nossos operadores económicos ficam libertos dessas obrigações no exercício da sua atividade fora das fronteiras da União Europeia. E, portanto, é absolutamente necessário, é imperioso, que nós possamos abordar esta temática com mais eficácia e sermos também mais ambiciosos. Nós não chegaríamos tão longe ao ponto de votar contra o relatório. Obviamente, nós acompanhamos as preocupações vertidas no relatório e esperar que o relatório agora apresentado por Vossa Excelência seja também um primeiro passo para que nós possamos olhar de uma forma mais convicta, mais firme, com mais proposição para o futuro que se nos enuncia. E com isto dizer o seguinte: a ambição dos povos da Europa não se pode limitar ao nosso espaço Schengen e às nossas fronteiras. a nossa ambição enquanto promotores de uma cultura civilizacional que tem em conta a centralidade absolutamente essencial dos direitos humanos em todas as suas dimensões, tem que ser também uma visão que esteja para além das nossas fronteiras terrestres. E, portanto, é absolutamente necessário que essa ambição seja refletida em passos futuros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este será o último dos pontos da agenda da nossa reunião de hoje e, talvez por coincidência, eu vou falar neste último ponto de uma situação que eu referi a propósito do primeiro ponto, que é a situação da ANAC e da aviação civil. É que é quase de uma ironia suprema que nós estejamos a discutir na Assembleia da República uma proposta que vem da Assembleia Nacional Francesa, no mesmo dia em que os trabalhadores portugueses, 257, estão num processo ilegal de despedimento coletivo desencadeado a partir de uma multinacional francesa. Eu penso que isto é quase uma síntese da hipocrisia em que a União Europeia se posiciona na política que desenvolve. Eu não estou a chamar nem de perto nem de longe nada ao Sr. Deputado Relator, mas estou a acusar esta política que está a ser levada a cabo, não só de hoje nem só de agora, por parte da União Europeia, em que, por um lado, temos o poder económico das grandes potências da Europa a ditar a precarização, o desemprego, a exploração e a pobreza dos trabalhadores portugueses. E depois temos o poder político dos mesmos países, das mesmas potências da Europa, a fazer declarações de boas intenções sobre responsabilidade social das empresas. Eu até diria que não ficaria espantado que, de acordo com o cartão verde que a Assembleia Nacional Francesa propõe, com as normas que ficassem em vigor, a Vinci francesa, dona da ANA, dona da Portway, que está a despedir 257 trabalhadores ilegalmente enquanto está a meter pessoal, teria seguramente direito ao cartão verde que os franceses vêm propor. Teria, provavelmente, não me admirava nada. Agora, o que eu quero aqui chamar a atenção é que isto é um debate muito antigo, com muitos protagonistas, uns da Comissão Europeia, das várias Comissões Europeias, dos Parlamentos Nacionais, das grandes potências que mandam na União Europeia. Temos propostas para todos os gostos, quase sempre no mesmo sentido. Declarações de intenções, listas de desejos e de felicitações às boas empresas, mais instrumentos legais que dispensam as empresas de cumprir os seus deveres. Eu queria, em nome do PCP, deixar esta referência para sublinhar que o que é necessário não é uma declaração de intenções ou uma lista de desejos para premiar a hipocrisia. O que é necessário é legislação e a ação concreta do ponto de vista político, a começar pelos Estados, não ficando à espera de diretivas ou de políticas que venham de Bruxelas ou de Berlim ou de Paris, mas que haja responsabilidade concreta do poder político democrático para com a população perante a qual ele responde. E isso significa ter leis em condições e agir de acordo com a lei. Impedir despedimentos coletivos, quando são nestas circunstâncias vergonhosas em que estão a acontecer. Impedir a precarização dos vínculos laborais. Impedir os danos ambientais que estão a ser causados ainda agora no Rio Tejo, como se pode verificar, por grandes empresas que seguramente um dia poderiam ter o cartão verde na mão orgulhosamente. O que nós dizemos é que não a hipocrisia da pessoa A, B ou C, não é disso que está a falar. o PCP. O PCP aponta o dedo à hipocrisia de uma política promotora da exploração da desigualdade e da pobreza, ao mesmo tempo que vem exibir declarações de boas intenções e declarações de amor, porque a vida real coloca depois estas coisas em conflito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva, por uma breve concordância com as observações.
Sim,
ou não?
Muito obrigado. Genericamente, algumas concordo, mas deixar aqui uma nota que me parece importante, tem a ver com esta questão da hipocrisia, chamo-lhe talvez, uma hipocrisia global, porque a questão é essa mesmo. Estamos a falar de um conjunto de Estados que, pura e simplesmente, não respeitam os direitos humanos a nenhum nível, nomeadamente ao nível daquilo que tem a ver com os direitos dos trabalhadores. Portanto, temos situações complexas e que devemos contestar em relação ao planeta, mas a questão que se coloca aqui é a prática das empresas europeias, sobretudo multinacionais, quer nos Estados-membros, dentro da União Europeia, quer a sua atuação fora da União Europeia. Portanto, essa é que é a matéria concreta. E a questão que está colocada em cima da mesa, a proposta que vem primeiro do Livro Verde da Europa e que não teve sequência nenhuma depois daquela grande catástrofe que tivemos, como eu já referi há pouco, a proposta que vem do Livro Verde e quem toma a iniciativa é a Assembleia Nacional Francesa, são medidas muito duras mesmo, ou sobretudo às empresas não cumpridoras. Portanto, eu penso que os senhores leram, portanto, com atenção toda a matéria que aqui está, e são matérias muito duras e são importantes e que devem, na minha perspectiva, ser legisladas a nível europeu, se queremos continuar a construir, portanto, este muro, este projeto europeu, é fundamental não existirem muros, portanto, relacionados com esta matéria que venham a dificultar a vida, portanto, e também o modelo social, portanto, que nós temos vindo a desenvolver. Termino mesmo dizendo que o parecer final que é dado à Comissão dos Assuntos Europeus é suficientemente abrangente para não amarrar nenhum partido na decisão final. Ou seja, quer seja na própria discussão que se deve ter com a sociedade no seu todo, e eu referi uma discussão muito abrangente com os diversos agentes nacionais, empresários, acionistas, gestores, etc, etc. Mas também todo o processo de construção legislativo desta matéria deve estar aberto, na nossa perspectiva, daqui no âmbito da nossa Comissão, que trabalhamos sobretudo com a economia e com empresas e com este tipo de empresas, mas também quase que exigir que crie legislação europeia que regule estas matérias, mas que sejam assumidamente uma legislação exigente, digamos assim. Portanto, é esse o princípio que está subjacente no parecer e que depois a discussão será na Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos votar exatamente as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém, quem vota a favor, portanto, para ser foi aprovado com os votos contras do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Temos apenas um outro assunto, por mera questão de não atrasar mais este processo, estava nos outros assuntos, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 72, julgo que é do Partido Comunista Português, mas foi distribuída a documentação, portanto, se ninguém tiver nada contra esta fixação, posso considerar fixa a redação final. Está nos outros assuntos. Projeto de resolução 72-13. Tem a ver com... discutimos na semana passada a conclusão das obras na 125, aprovado por unanimidade. Portanto, é só para fixar a redação final, portanto, mero procedimento administrativo. Dou por encerrada a nossa reunião, agradecendo... A forma que, bastante assertiva e calorosa com que decorreu. Peço aos senhores coordenadores que permaneçam, uma vez que temos que mudar aqui uma data da audição do Sr. Ministro da Economia, bem como fixar um conjunto de procedimentos, de um conjunto vasto de requerimentos. E, portanto, senhores coordenadores, se não se importam, ou quem entender, permaneçam na sala, todos os outros, um resto de dia agradável e bom almoço. Agradecer à imprensa que nos acompanhou com paciência. Bom, meus caros. Ponto prévio. Discutiremos de certeza absoluta a discussão final das propostas de alteração e da lei das telas comunicações e dos períodos. Não há, o prazo acabou, os grupos parlamentares que quiseram entregar propostas já entregaram, nós distribuiremos um novo guião comparativo e, portanto, depois ver se fazemos uma discussão rápida na próxima semana. Depois de dizermos uma coisa antes, eu gosto de debates acalorados e da minha parte terão sempre toda a tolerância para que haja debates acalorados. Chamo a atenção que quando temos transmissão televisiva, porventura, como diria a nossa anterior Presidente, para o público em geral, convém mantermos alguma ordem, sob pena da nossa comissão parecer, que ela possa parecer uma sessão onde se discute abertamente, com frontalidade e com convicção. Acho bem que seja de forma pouco ordeira, já parece mal. Portanto, pedir a vossa colaboração aos seus coordenadores para me ajudarem, quando estivermos sem transmissão televisiva, aí, meus caros amigos, este espaço dá para o confronto, se quiserem, a gente alarga. Mas enquanto tivermos a transmissão televisiva, pedir-vos alguma contenção. Depois pedir-vos, o Sr. Ministro da Economia pede-nos uma alteração. Nós tínhamos previsto a audição dele para dia 13. E, dia 13, só ver aqui o calendário, que era uma quarta, era no nosso período normal de audições. E depois tínhamos, na semana seguinte, o Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Ora, o Sr. Ministro da Economia, porque tem cá um responsável europeu sobre energia, solicita-nos aqui a possibilidade de podermos mudar e sugere o dia 19. Eu não vejo nenhum inconveniente, a não ser de dia 19, passaremos a ter o Ministro da Economia dia 19 na audição regimental e no dia 20 do Planeamento de Infraestruturas, ou seja, é dois dias de trabalho seguidos, mas é por isso que cá estamos.
Dia 19 e 20.
Portanto, facilitamos a vida ao Sr. Ministro. Terá o tal Comissário Europeu, outro responsável sobre energia, obviamente será matéria relevante para a governação, e ao mesmo tempo, na terça-feira não teríamos nada à tarde, e portanto é um dia sempre possível para fazermos audições dessas, e portanto não havendo nenhum inconveniente, Ministro da Economia na terça-feira, dia 19, na quarta-feira, à hora que estava previsto, Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Portanto, era essa a alteração que eu gostava de consertar com Vossas Excelências, se não houver nenhum inconveniente. Vamos tentar. 20, quarta-feira é no horário normal. Porventura, começaremos um pouco mais cedo, uma vez que é o Ministro. Outra das questões. Planeamento e Infraestruturas. Sim, não, essa é a primeira sessão. De forma excepcional, o Sr. Ministro pediu, nós vamos aceder ao pedido. Depois. Não, vamos pedir terça-feira à tarde, dia 19. Podemos. Uma questão, porque de manhã há sempre as chegadas dos deputados que não têm comissões, e portanto. Mas se o Sr. Ministro não puder, também será que ser de manhã. Mas em princípio está previsto para a tarde.